Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quinta-feira. Hoje é dia 15 de outubro de 2020, dia do professor. Queria já aproveitar para dar um grande abraço a todos os professores e a todas as professoras do Brasil inteiro e do planeta. Pelo dia de luta que é hoje. E dizer que estamos aqui, eu e o meu querido amigo Renato Arueira, cartunista, jornalista pela Democracia, que vamos falar sobre alguns temas que movimentaram o dia de hoje. A gente estava rindo aqui mais cedo, antes de entrar ao ar, sobre essa tragicomédia brasileira que virou, né, nosso país. Boa noite, Arueira. Tudo bem com você?
Tudo bem? Boa noite, Aquiles. Acrescenta aí que eu sou filho de professores, minha mãe e meu pai, neto de professor, minha irmã é professora, meu irmão. Eu já dei aulas também, embora não seja um professor mesmo. É uma das profissões mais impressionantes e mais mal pagas. Mas o tanto que minha mãe era apaixonada com a coisa, dá para ver que ela é muito importante mesmo, para cada um.
Legal. Eu também sou filho de professor e de professora. Fui professor também um pequeno período na Universidade Federal do Amazonas. Ensinei jornalismo lá.
Professor ensina o tempo todo, mesmo quando não quer, impressionante.
É isso aí. Minhas homenagens aqui, o meu respeito a todos os professores que são maltratados nesse país e têm sido cada vez mais nesse governo anticonhecimento, anticiência, é o governo Bolsonaro. Dá boa noite aqui para as pessoas que estão no chat. Gente, quem quiser vir para o YouTube, a gente agradece. Quem tiver aí no Facebook ou então no Twitter, e a gente sempre agradece por conta das visualizações. E também queria agradecer para você que vai assistir esse programa amanhã, sem ser ao vivo, ou pelas plataformas de streaming de áudio, como o Spotify, por exemplo. Se você quiser ouvir o 20 minutos, está lá. Amanhã vai estar lá. Boa noite aqui para Eduarda Fadini. Arueira nasceu. Diz ela. Parabéns aos professores do chat, diz aqui o Geraldo Camargo. Iraí Santos, professor ensina e aprende todo instante. Regina Belo está aqui conosco também. Maria Fátima, boa noite para você. Boa noite para Maria Cristina Leal, Geraldo Camargo, Luiz Coelho, Paulo Roberto Machado está aqui conosco também. Quem mais? Laércio está aqui, já falei. Dora Rodrigues, Rosiane Araújo, boa noite também para Jane Arenhart. Boa noite para o Curumim, que está aqui conosco também. E a Simone Maria de Souza, que está dizendo minhas homenagens e respeito a todos os professores. Agora, antes
A
da gente.
Eduarda é uma grande amiga, uma grande cantora, musicista. Já toquei com ela
Bacana.
muitas vezes, fiz um trio.
Ah, então você conhece muito bem. Então é
Conheço
uma
muito bem, a grande cantora,
homenagem.
marido é pianista. Já toquei com os dois, fantásticos, né?
Olha aí, muito bem. Obrigado aqui pela audiência, pelo carinho. Boa noite para o Lázaro Santiago, que está dizendo que show de informação real, fundamental no país do golpe. Obrigada, sou professora pedagoga por aqui em Araucária, está dizendo a Rosiane Araújo. E Olinda está aqui presente também com a Marisete Souza. Arueira, vamos falar aqui um pouquinho antes da tragédia do senador Chico Rodrigues. Eu queria falar sobre esse
Uma
julgamento de
tragédia
hoje.
pessoal, digamos assim, né?
Um investimento mal sucedido na poupança. Mas
É.
vamos falar sobre esse julgamento do André do REP lá no Supremo Tribunal Federal. Por 9 votos a 1, o plenário da corte confirmou aquela liminar do ministro Fux, que atropelou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello e suspendeu a liberdade desse apontado como dirigente do PCC, né? No julgamento foi marcado por troca de farpas ali, principalmente entre o Marco Aurélio Mello e o ministro Fux. Marco Aurélio disse que o Fux era autoritário e que queria ensiná-lo a votar, né? Marco Aurélio Mello, que agora é o decano do STF. Você viu algum trecho desse julgamento? O que você
Eu
pode
vi
falar sobre?
alguns
Vamos lá.
trechos, sim, mas na verdade já tinha feito a charge sobre isso antes, no, durante quando eles começaram a trocar farpas. É uma queda de braço onde, na verdade, o Supremo, assim, a única regra é que não pode puxar o cabelo.
É isso
Basicamente
aí.
isso. O
É isso
resto,
aí.
eles podem fazer. E o mais interessante, você pode reparar que muitas vezes o indicado descola muito rapidamente do indicador. Assim que o sujeito entra para o Supremo, ele percebe o poder que tem. Ele não precisa mais do presidente que o indicou, do Congresso que aprovou a sua chegada lá. E passa a
Exatamente.
agir de como tal. Então, na verdade, assim, é uma luta de egos, é claro. Mas, no fundo, eu acho que o Melo tem uma certa razão, porque é comum o judiciário ensinar a sociedade aplicando a lei. Aplicando a lei. É muito educativo aplicar a lei. A verdade é como ele reclamou, assim, o defeito está no aplicador da lei original. Não aplicou a lei, não investigou, não renovou a prisão. E agora quer que o Supremo faça o papel dele de forma a desrespeitar a Constituição? Então, de certa maneira, acho que ele tem razão. Nem sou advogado. E o Fux? Bom, o Fux é mesmo autoritário. Essa é a verdade.
Eu vejo assim também. E outra, o Fux ele vai muito assim pela galera, sabe? É, ele jogou para a torcida, viu que essa era uma medida que tinha um forte apelo popular e decidiu conforme o público, né? Aquela, ó, vocês querem Jesus ou Barrabás? Tome aqui. Foi mais ou menos isso, né? É perfeito, Aurélia, está dizendo aqui a Iraí. Boa noite para os amigos da Resistência, um abraço do sertão pernambucano para todos, está dizendo aqui a Maria das Dores. É, deixe seu like, vamos aumentar o alcance, gente. Deixe seu joinha aí para a gente chegar a um maior número de pessoas. Compartilhe o link do 20 Minutos de hoje também, para a gente chegar a mais pessoas aqui no programa, né? Se você não for inscrito também, aproveita e já se inscreve no canal. É, bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e até isso também tem uma questão aí, né, Aruelho, nesse roteiro de 2020, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi quem deu a autorização para a operação que flagrou o dinheiro na cueca do senador Chico Rodrigues. Ele também hoje determinou o afastamento do senador do cargo pelo prazo de 90 dias depois dessa operação, né? Cabe ao Senado Federal confirmar ou rejeitar essa determinação, né, pela Constituição, mas ele, enfim, determinou o afastamento do Chico Rodrigues, que até pela manhã ainda era o vice-líder do governo Jair Bolsonaro lá no Senado. Senador preso com cerca de 30 mil reais na cueca, né, dividido ali, segundo a PF, até entre as nádegas, era senador do DEM e foi alvo de uma operação para combater o desvio de recursos, no uso de. No combate à Covid-19, né? O desvio de recursos públicos para combater a pandemia lá em Roraima. Eu queria ouvir você sobre esse caso, porque todo ele
Não.
é uma charge pronta, né? Eu não sei. Você fez uma
Uma.
charge.
Eu fiz charge, mas assim, recebi dezenas de charges e memes, um atrás do outro, cada um mais engraçado do que o outro, porque o assunto é hilariante. O ser humano ri. Ri dos dejetos. O ser humano ri dessas coisas. É natural, faz parte da nossa. Ri de nervoso, eu tenho a impressão.
Eu
Mas é
acho
realmente
também.
escatológico. Escatologia é uma coisa, a palavra não significa só isso, significa também a origem, né? Essa é a que eu fiz. E a explicação é isso: os caras estão limpando, com todo perdão da expressão, estão limpando o rabo com dinheiro, só pode ser. Não há outra explicação para tanta corrupção no momento desses, em que não há arrecadação, não há economia, só há dinheiro da Covid. E é justamente dinheiro da Covid que os caras estão pegando.
É, esse
Aí eu
deveria ser um.
coloquei. Eu não resisti a fazer também o meu pitaco no colocar o meu. Bom, eu não resisti a falar sobre o assunto também. Mas ao mesmo tempo que eu ria muito, eu comecei a ficar quase em pânico aqueles, porque olha, eu sei que a cada vez que a gente chega num ponto muito baixo, eu sei que não é o ponto mais baixo. É possível descer mais baixo. E é isso que está me apavorando. Olha bem onde chegamos e lembra que é possível descer mais baixo. Eu não
Exatamente.
imaginava ver nada parecido. Não imaginava ver nada parecido. Mas também, assim, é quase uma consequência natural da ruptura do tecido social, do acordo dos poderes, da divisão de poderes, do Estado brasileiro. Está na cara que está ruindo. Resta ver o que que nós vamos colocar no lugar. Essas eleições de agora começam a dar uma orientada sobre o que vai ficar no lugar disso.
Essa tragédia que deveria ser um agravante na pena, né? Você desviar recursos públicos de combate à pandemia.
Combate à pandemia, devia ser um agravante, é verdade.
Deveria ser um agravante. O senador Chico Rodrigues tem o direito ao contraditório, embora ele ainda não tenha explicado de maneira pública a origem desse dinheiro, né? Porque esse dinheiro poderia ser legítimo, embora você não coloque um dinheiro num shortinho de pijama dentro da cueca na parte de trás durante uma batida da PF, né?
E não dá para negar que é dinheiro sujo, né? Não há como dizer que não é dinheiro sujo, porque é fisicamente sujo.
É,
Fisicamente.
literalmente, né? E aí, Aruena, também foi divulgado hoje que, durante a operação, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, quando determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues, ele transcreveu na sua decisão trechos do relatório da Polícia Federal que falam sobre o momento em que eles encontraram o dinheiro, né? Então, em linhas gerais, foi assim: eles abriram o cofre do filho do senador Chico Rodrigues, na casa do senador Chico Rodrigues. O filho dele chama-se Pedro Rodrigues e é o suplente dele. Então, se o Chico Rodrigues for afastado pelo Senado, quem assume é o filho dele. E aí não acharam nada no cofre do filho, e aí foi nesse momento em que o senador Chico Rodrigues perguntou ao delegado se ele poderia ir ao banheiro. E aí, o delegado disse que sim, mas que o delegado iria acompanhá-lo. E aí, quando o senador se virou, foi que o delegado viu um volume nas partes traseiras dele e achou estranho. E o delegado diz no relatório que achava que o senador estava escondendo valores ou que se tratasse de um celular. Então, o senador também desconfiou que fosse um celular, porque era um. Você imagina, deve ser bolo de dinheiro retangular, né, ali do tamanho daquelas notas. E
O pessoal
aí.
não aprovou de 200 ainda, né? O que diminuiria o problema?
Não, e foi achado notas de 200. Esse é que é
Olha,
o.
já foram achadas notas de 200.
Cara. Eu até
Up
coloquei
to
no
date.
Twitter.
Up to date.
Exatamente. Eu até coloquei no Twitter que essa operação deveria contar também com fiscais do IBAMA, porque é uma injustiça você fazer isso com o lobo-guará.
Onde,
Né?
aonde o lobo-guará, tão, pô, um mamífero tão bacana, tão gentil, um
Bonito.
canil bonito, meu Deus.
Pois é, aí foi nessa hora em que o delegado resolveu fazer uma abordagem física, uma revista, e aí foi quando, segundo a transcrição, eles encontraram, num primeiro momento, maços que totalizaram 15 mil reais. Nas nádegas, né? Na parte traseira, nas nádegas do senador Chico Nogueira. Chico Rodrigues, desculpa. Uma outra informação é que toda essa abordagem e o descobrimento desse dinheiro foi filmado pela Polícia Federal. Então, tem o vídeo dos policiais retirando o dinheiro da bunda do senador Chico Rodrigues.
Constrangedor. Eu acho
É
que é a
muito
primeira vez na minha
constrangedor.
vida que eu percebo, eu entendo o que essas crianças falam com a tal da vergonha alheia. Eu realmente estou me sentindo envergonhado pelo
Pois é,
senador, inclusive.
acho que o Barroso também, porque
Deve ter sentido.
ele
Deve
determinou
ter.
o sigilo desse vídeo, né? Determinou que fosse um sigilo. No cofre.
Sigilo é uma palavra que praticamente não existe mais nesse universo de digital interconectado, né? Mas vamos lá. Eu prefiro não ver aqueles.
Bom, mas se for divulgado a Arueira, todo mundo verá, eu acho.
Não, todo mundo menos eu. Mas.
Você vai topar com esse vídeo na sua timeline em algum momento das redes sociais, se ele for divulgado,
É
eu acho.
provável. Mas assim, vídeo tem a vantagem sobre foto. Você precisa clicar nele para ele funcionar. Ou seja, você
Mais
pode
ou
evitar antes que chegue nas partes piores, né?
menos. Mais ou menos porque atualmente os feeds estão executando automaticamente os
É
vídeos. A única
verdade.
coisa que você pode fazer é liberar o áudio, né?
E dá tempo também de você. Olha, se é aquele vídeo, eu não quero ver até onde isso vai. E pronto, pode parar por aí, né? Mas é
Eu
sério,
já.
assim, eu falei brincando, mas eu realmente prefiro não. É, eu sou um cara de outra geração, eu não entendo um mundo tão explícito como é hoje, mas meu lamento é pelo Estado brasileiro, pela civilização brasileira passar por isso. É importante a gente ver até onde pode ir para ver por que que nós temos que sair disso, né, Aquiles?
Exatamente. Tem muita gente aqui concordando com você, Aroeira, dizendo que não quer ver, como a Vera Teixeira e o Evandro Arigoni está dizendo, cofrinho não. Eu também não verei esse vídeo, está dizendo a Sônia Mourão aqui. Literalmente dinheiro sujo. Se fosse ligado ao Lula, já estaria na rede, está lembrando aqui a
Ah, isso
Marina.
é verdade.
Isso é verdade. Judiação do lobo-guará entrou numa fria, melhor, entrou no olho do furacão, tá rindo aqui, a Cris Nunes. Está tudo muito
Mais
escrachado.
um meme.
A Célia Anahim está dizendo: Arueira, você não pode controlar os pesadelos.
Não, não
E
posso.
o Fernando Guerra está dizendo aqui que Roraima está bem representado, né? Isso é claro, uma ironia. Agora, o mais engraçado foi o seguinte. Agora há pouco, na sua live, no, nas redes sociais, o Jair Bolsonaro tentou se desvencilhar do senador Chico Rodrigues. Enfim, ele que disse que tinha, já disse que tinha uma união estável com o Chico Rodrigues, né, em um vídeo que circula aí nas redes sociais, 247 deu matéria sobre isso também. Ele hoje, na sua live, ao lado do ministro André Mendonça e também do chefe da CGU, foi colocar a culpa nos partidos. Ele disse: Olha, eu tenho 17 vice-líderes, aliás, 18 vice-líderes, 15 deles só na Câmara. Então, são os partidos que indicam de comum acordo. Então, na prática, ele está tirando dele da reta, está colocando a culpa no DEM
Tirou o
e está.
dele da reta e colocou do senador, que
Exatamente.
estava na reta, literalmente, né? Mas olha, eu fiz a minha chat e coloca o dele na reta.
Exatamente. Gente, desculpa, mas realmente a
Eu sei, é
gente.
difícil evitar as piadas escatológicas. É difícil evitar até falar nesse assunto sem tocar na escatologia, e a razão é óbvia. Onde já se viu isso? Em que lugar do mundo você viu um político corrupto ser preso e literalmente evacuar dinheiro.
Aí o. Bom, Jair
Só que.
Bolsonaro disse na sua live também, ainda na live, ele disse o seguinte, Aurélia, que os partidos indicam, né? Atacou a imprensa por associar esse caso ao Palácio do Planalto, mas ele teve ali um acesso de sincericídio e ele admitiu que pode haver corrupção no seu governo. Porque ele disse o seguinte, abre aspas. Pode estar havendo corrupção em algum setor? Pode, não é fácil você administrar. São 20 mil obras em execução. Isso aqui o Jair Bolsonaro. Então é o seguinte, olha, tem muita obra em execução, pode ser que haja corrupção, mas esse caso aí do dinheiro no cofrinho, eu não tenho nada a ver com ele, porque foram os partidos que indicaram. Embora
Olha,
ele fosse o vice-líder. Em resumo, foi isso que o Bolsonaro falou.
deu uma continuação da charge, né? Ele olhando para trás, eu nem sabia que tinha isso aí. Como? Não
Isso
sabia que tinha aquilo ali, pois é. Nem
é
sabia
culpa
que
do
tinha
DEM.
aquele órgão. Nem sabia que tinha aquele órgão ali. Ah, meu Deus. Bom, são 18 vice-líderes, ele tem razão, são 18 vice-líderes. de uma estrutura muito corrupta que aquele montou em torno dele. Se você
É, não sei.
somar, se você multiplicar isso pelo número de rachadinhas possíveis, você vai ver o tamanho da mesquinharia, porque esse pessoal é só representante. A turma do Centrão é moleque de recado dos poderes regionais, em geral, que é quem realmente manda nisso. Bolsonaro está provando ou sentindo o aroma da política real que ele pratica, um cara que está de quantos anos? 30 anos vivendo no meio do Centrão, vivendo no meio do baixo clero e tem a cara de pau dizer que traz a nova política? Ora, aqueles. A gente está vendo de uma forma estrondosa, de uma forma, inclusive, fedorenta mesmo, o que é o tipo de política que o Bolsonaro pratica. Nós estamos vendo.
Bom, deixa eu ver aqui. Almeri Guerra
Stink
lembra.
políticas, né? Stink políticas, os americanos diriam isso, stink políticas, política fedida,
É verdade. Almeri Guerra está lembrando aqui que o Léo Índio, o primo do Carlos Bolsonaro, é funcionário do gabinete do senador Chico Rodrigues e ganha mais de 20 mil reais. Será se ele fez rachadinha com o senador?
E aí as palavras começam a ter três, quatro sentidos, Aquiles. Não sei se ele fez rachadinha com o senador. Pelo amor de Deus, prefiro não pensar nisso, porque a imagem vai ficar grudada na minha cabeça.
Eu vou conseguir dormir, né,
Não, não vou conseguir dormir.
Aruna? Esse
É
senador.
ridículo, é ridículo, é tudo muito ridículo. E é apavorante, né? É apavorante.
Esse senador é do DEM e vou dar uma péssima notícia aqui para os meus conterrâneos pernambucanos. O Chico Rodrigues é natural do Recife. Ele
Ah,
é da mesma cidade e do mesmo partido que o Mendoncinha, Mendonça Filho, que é candidato a prefeito do Recife pelo DEM, né, e está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto lá na pela Prefeitura do Recife, segundo a pesquisa Ibope, que saiu hoje, inclusive, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria ler aqui um comentário da Daniela De Santi, que mandou um superchat para dizer: segundo dizem, é mais um caso de corrupção que ficará registrado nos anais do Congresso, né?
ah, meu Deus, é muita piada, uma atrás da outra.
Sim, as analogias hoje, o Twitter praticamente. Eu acho que o Twitter saiu do ar porque ele não conseguiu aguentar. O Twitter saiu do ar mais cedo, eu acho que ele não conseguiu
Entupiu,
aguentar.
constipou, é.
Constipou.
Constipou. É assim, rapaz, é. E aí isso mostra bem aonde a gente jogou a política, que na verdade é uma atividade nobre. Isso aqui, o que me deixa triste com isso é que a política é uma atividade nobre. A ideia de conciliar opostos, que é o que está na base da política, em nome da polis, da vida, da urbe, da turma com quem você vive, dos seus, é nobre. Mas esse pessoal arrasta na lama mesmo, arrasta na lama. O Chomsky fala isso. Não é de se surpreender o fascismo ter crescido tanto, porque os políticos não facilitaram. E uma das coisas que causa, que gera o fascismo, é a mentira continuada da estrutura política. A política não funcionar para a população. Né?
Tem alguns pernambucanos aqui lamentando essa informação,
É, deixa.
que o Chico Rodrigues é recifense. Regina Célia Mendonça é bolsonarista, do lado dos patrões, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, Aruelha, rapidinho, alguns números lá do Ibope, porque eu fiquei impressionado. O deputado João Campos cresceu 10 pontos percentuais na última pesquisa Ibope para essa, ele está com 33%. O Mendonça Filho aparece em segundo com 18%, Marília Reis do PT aparece em terceiro com 14%, e a delegada Patrícia do Podemos aparece em quarto com 13%. Esses são os dados do Recife. Vou trazer outros números aqui de São Paulo. São Paulo, segundo o Ibope, divulgado hoje, o candidato Celso Russomanno aparece em primeiro com 25% de intenções de voto, seguido do Bruno Covas, do PSDB, com 22%, o atual prefeito. O Guilherme Boulos, candidato do PSOL, aparece em terceiro com 10%, e o Márcio França aparece em quarto com 7%. O candidato do PT, Gilmar Tato, cresceu e pontua nesse momento 4% de intenções de voto. No Rio de Janeiro, Arueira, aí eu vou citar, o ex-prefeito Eduardo Paes segue liderando, né? Ele está com 30% de intenções de voto, seguido do prefeito Marcelo Crivella, que está com 12%, e a Marta Rocha, do PDT, com 8% em terceiro, seguida de perto pela Benedita da Silva, que está em quarto, com 7% de intenções de voto, né? Então, a diferença entre o Crivella ali, praticamente está todo mundo empatado, Crivella, Marta Rocha e a Benedita. Como é que você vê esses números? Tem chance aí no Rio da Benedita?
Eu acho que a situação no Rio complicou um pouco, embora a candidatura da Benedita e a candidatura da Renata Silva, da Renatinha Souza, sejam candidaturas importantes, são belas candidaturas, representam a parte importante, mas aqui, realmente, a esquerda está muito afastada do poder. Parte disso tem a ver com a dificuldade de unificar, de fazer uma frente única e tal, mas parte disso mesmo é a maneira como a política carioca está construída em torno de milícias, de uma certa forma. Isso tem atrapalhado demais. A situação aqui no Rio, onde as milícias ocuparam o espaço que o Estado deixou, entraram em guerra com o tráfico, interviram na política, dominaram a Câmara, elegeram governadores e presidentes da República, deputados, senadores. A gente sabe, a gente tem visto isso acontecer. A gente viu onde é a origem disso tudo. É triste, porque é um Estado combativo, foi um Estado que ficou na oposição boa parte da ditadura anterior. É uma pena. É um berço é um dos dois berços do brizolismo, do trabalhismo brasileiro, de uma forma importantíssima também. Mas é hoje um Estado que está hegemonizado pela direita. O máximo que a gente consegue é uma centro-direita, representada aí pelo Eduardo Paes, provavelmente, que tem chance de, pelo menos, eliminar o Crivella da equação. O caso de São Paulo também é um caso triste, embora tenha uma certa alegria ao ver a capacidade de crescimento do Boulos. E até do Tato, que também cresceu. Então, de certa maneira, existe uma esquerda atuante dentro de São Paulo. Mas é uma pena. Dois candidatos desse nível vão ficar de fora do segundo turno eleitoral, eu acho. Acho pouco provável que a gente consiga reverter isso lá.
Eu estou ainda esperançoso aqui em relação a São Paulo. Eu acho que o Russomano pode ser que apresente um gol de galinha até o final, vamos ver.
Pode, ele já fez isso antes.
Já aconteceu antes, exatamente. É baseado nisso que eu estou torcendo. Espero muito, gostaria muito que houvesse uma disputa com a esquerda no segundo turno. Porque você vê a maior cidade, uma das duas das maiores cidades do país disputarem entre extrema direita e direita, é uma tragédia para o povo, para os trabalhadores, porque, enfim, nenhum desses projetos representa os interesses da classe trabalhadora, dos menos favorecidos, né? O Crivella, por exemplo, ele tem feito o quê em favor da população mais pobre do Rio de Janeiro? Bruno Covas tem feito o quê em favor da população mais pobre da cidade de São Paulo? Então, são pessoas... O Russomano, menos ainda, acabou de dizer que os moradores de rua, eles são resistentes à Covid-19 porque eles não tomam banho. Isso é uma maneira de um prefeito tratar com a população da cidade.
O Crivella é um destruidor da cultura carioca. Crivella é um inimigo da cultura negra do Rio de Janeiro. Ainda tem esse detalhe, isso é um agravante, é assustador ver que o Crivella continua tendo força aqui, ainda por causa desse desvio político que é a entrada da teologia da prosperidade no jogo eleitoral.
Exatamente.
Mas eu tenho esperança em outras cidades, não é Rio nem São Paulo, mas Porto Alegre é uma cidade tanto, Vitória é uma cidade tanto.
Isso.
O Nordeste pode nos apresentar bons resultados em alguns lugares.
Guarulhos também está aqui na Grande São Paulo, também está competitivo o candidato do PT aqui. E realmente, em Porto Alegre, eu estou muito esperançoso com a Manuela D'Ávila também. Inclusive, até comentei hoje no Twitter a capacidade que ela tem de encadear um raciocínio, sabe, de uma maneira absolutamente linear, homogênea, sem pensar em nenhuma palavra, sem titubear, de uma maneira firme, serena. A Manuela D'Ávila é um projeto assim.
A sua geração, a Manu é uma menina da sua geração, 30 e tantos anos e tal. Sua geração está indo bem, na verdade. Vocês estão produzindo. Eu tenho amigos que falam que gente da minha idade que acha que não há. Eu acho que vocês estão produzindo grandes líderes, grandes lideranças,
Bolsa também, né?
grandes estruturas de movimento. Boulos é outra figura fantástica. A Renata Souza também, mesma faixa de idade. E também
Verdade.
maneiras diferentes de encarar a política, mesmo dentro da estrutura pequeno-burguesa da política. Os coletivos têm muita esperança na eleição de bancadas, que se descolhe até dos prefeitos, mas têm muita esperança nas eleições de bancadas, que vão ser muito importantes para chegar em 2022.
Bem, acho. Queria desejar sorte a todos os candidatos de esquerda aqui no país, a vereadores e a vereadoras também, não só ao cargo majoritário, né, para que nós possamos, pelo menos, estar combativos, estar competitivos na disputa pelo destino do país em meio a esse bolsonarismo anti-ciência que assola a nossa população. Arueira, querido, queria agradecer a você pela participação no programa de hoje. É sempre um prazer conversar com você. Dei altas risadas hoje aqui, foi inevitável, eu diria.
Oi,
Né? Porque faz parte, mas enfim. É a tragédia. A gente ri de nervoso, na verdade. A gente ri
mas foi um dia
de
também que o ridículo foi exposto de uma forma tão crua que deve ensinar alguma coisa a algumas pessoas. Eu acredito que tenha sido. Foi um dia muito didático. O dia do professor foi um dia muito didático.
É isso, gente. Queria agradecer a todos vocês. Só lembrar de uma coisinha: no, na descrição desse vídeo aqui tem todos os links pelos quais vocês podem apoiar financeiramente o Brasil 247, todas as plataformas de financiamento coletivo estão lá. E se você quiser apoiar o trabalho do Renato Arueira, é só entrar em brasil247.com/democracia e assinar a campanha do Catarse dos Jornalistas pela Democracia, que o nosso querido Arueira agradece, e os seus demais companheiros. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu, Arueira.
Até quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigado, Aquiles. Um abraço.
Tchau, gente.